Audiobook Grátis apresenta. Eram 7 horas da manhã quando Rui saltou da cama, despertado pelos repiques do sino da igrejinha. Enfiou-se no seu roupão de banho e saiu para a sala de jantar, gritando pela criada que lhe arranjasse o café. O pai estava ali, sentado perto da janela, lendo um jornal. O coronel Mangino, que toda a gente da cercania se contentava de intitular o pai de Rui, era um homem de 50 anos, magro e pálido, de olhos gateados, boca séria, orlada de um bigodinho fino e umas barbicas grisalhas que se estendiam desse ponto de o queixo até as orelhas, como uma vegetação de musgo seco, ligeiramente crespo. Tinha a testa quadrada, muito lisa, e uma cabeleira curta, sedosa e farta. A sua expressão habitual era sombria e grave, mas as suas mãos estreitas e macias como mãos de mulher, quebravam-lhe a rigidez da compostura pela assiduidade dos movimentos, que parecia que cruel amor lhe rerem estrangular coisas invisíveis que colhessem no ar. Quando Rui se curvou para tomar-lhe a bênção, ele contemplou-o muito demoradamente e depois disse: "Você passou mal à noite. E preciso perder esse costume de ler até tão tarde. Li até a 1 hora, só. Até as 2h23. Eram 2h23 quando você apagou a vela. Olhei para o relógio, para saber. Não gosto disso, você não tem saúde para essas coisas. Traço, mas papai, eu passo admiravelmente. Sim, parece. Mas eu é que vejo como você está magro. Isso não quer dizer nada. Também o senhor não é gordo. Sim. Sim. Olhe, esses banhos de chuva também não me agradam nada. Por quê? Pois eles são magníficos. Toda a gente no Rio de Janeiro toma banhos de chuva. Pois não são os mais proveitosos. Preferiria que experimentasse os banhos de imersão. Traço, esses só quentes. Ou mornos. Tome os banhos mornos. Rui, para disfarçar a sua impaciência, gritou de novo pela criada: Então, Antônia, o café? E voltando-se para o pai: Não sei como o senhor não me prescreve também o mate em vez do café, e não seria asneira nenhuma. O café é um excitante. Mas agora outra eusa, você vai logo à festa do senador Guidão? Traço, não tive convite. Traço, convite está aí. Dona Delfina Lamben falou comigo. E bom ir. Você não escrupuliza na escolha das companhias. Aquela é urna gente séria, de posição. Não gosto nada de o saber metido em casa da rola ou em passeios, como o Leni, só com ela na igrejinha. O senhor é injusto. Rola é mais estimada do que supõe. Toda esta pobreza adora, e os ricos também. Aposto em como vou logo em confraua em casa do Guidão. E o gosto delia porque a acho inteligente, porque se presta a ouvir-me com tolerância, porque é trabalhadeira e porque é honesta. Só lhe faltava essa qualidade. A rola honesta. Exclamou rindo o coronel. Que se sabe delia. Que trabalha como uma negra para sustentar-se e a filha. Quanto ao seu passado, está tão longe e tão redimido. A mácula ficou. Nem sei como o Guidão a recebe. E das tais facilidades desta terra. Sabe por que lhe puseram o nome de Rola, que pegou para sempre? Porque quando o moço que a raptou da casa do tio, fugiu. Ou morreu. Ou fingiu que morreu, ela vestiu-se impudentemente de luto, como uma verdadeira viúva. Era saudade viva e sem recato. Aposto em como ainda chora por ele. Ainda. Foi uma grande paixão. Qual paixão? O tio, coitado, educou-a como filha. Cruel amor barra inversa a. Não como orfã, por esmola de um colégio. Ela deve a sua instrução à caridade. O pobre homem não tinha meios para pagar-lhe mestres, mas quando a viu mocinha tirou-a do colégio. Porque então, ela já lhe poderia prestar serviços em casa. E foi ela quem o informou disso. Perguntou com ironia o coronel. Não foi o João Sérvulo. Rola não alude ao seu passado, nem mesmo quando eu lhe peço que fale de minha mãe. Zero, seu pecado foi talvez uma ilusão de criança. Haverá quem não erre na vida? Ainda ela foi castigada. Outros aqui ficam impunes. Então, Antônia, o café. Lá fora os sinos repicavam, vibrando no ar límpido da manhã com uma alegria de festa. O coronel calara-se, voltando à leitura concentrada do seu jornal, enquanto o filho engolia o café a goles pequenos, com o olhar perdido num pensamento errante. Quem teria dito ao pai que ele estivera na véspera sozinho com a rola no outeiro da igrejinha, se a única pessoa que os viu fora o mudo? Ah! Teria esse homem de língua emperrada poder de transmitir aos outros os seus pensamentos só pelo olhar? Não era a primeira vez que um fato ocorrido só e só diante dele, considerado como ninguém por toda a gente, corria de boca em boca num sussurro crescente, até ficar conhecido dos próprios gatos e cães. O mudo. O mudo. Aquele carão de caboclo azinhavrado nas rugas moles, aquelas orelhas enormes. 11 menor que RP 1. Ele amou, e aquele cheiro de salsugem, imprimiam-lhe à alma um arrepio de medo infantil, quase fantástico. Tia Antônia, que voltara para a cozinha, balia com as tampas das caçarolas, atabalhoando o serviço, para se fazer sentir em casa. Quando ela viu passar Rui no seu turco felpudo pelo pátio, a caminho do banheiro, atravessou-se-lhe diante suplicando: Nhonhô, peça papai para almoçar hoje mais cedo, que sua negra veia que ia à festa um irás à festa, Antônia, mais agora dize-me, para quê? Oê! Pra reza. Rui não respondeu e foi pensando: talvez ela tenha 80 anos. Talvez tenha 100. E ainda espera alguma coisa. Rezar é pedir, é o anseio por um bem ambicionado. Aquele caco humano, cujas fibras me parecem todas despedaçadas, ainda não se desabituou de desejar. Não haverá então idade em que o suplício de querer tenha fim. Até a hora da morte viveremos com a alma só voltada para o futuro. Todos. Todos. Nesse instante a doce visão de rola atravessou-lhe o espírito e ele pensou: por que terá meu pai tanto ódio delia? Quando, 2 horas depois, saiu de casa, já pela colina da igrejinha começava a subir a romaria dos fiéis. Foram dos primeiros Flaviano mais a família da noiva. Maria Adelaide, com um vestido branco em que esvoaçavam fitas solferinas, o cabelo suspenso num topete a que não estava feito, os dedos curtos. Cruel amor e 5. Enfeitados de anéis de peixes-beque, acompanhava o noivo, como um cãozinho dono. Atrás dele a mãe, a viúva Tobias, gorda e amarelada, marchava, bamboleando-se como uma canoa, entre as outras filhas, duas meninas espigadas, de narizinhos palpitantes e olhos curiosos. Flaviano comboiava o rancho com a autoridade do único homem da família, exercida menos por palavras que por severidade de gestos. Parecia mais escuro, engasgado num colarinho branco e uma gravata e or de papoula, que lhe realçavam as maxilas de onça. Vaidoso da noiva branca, que lhe tinha caído na rede como um peixinho inexperiente, ele dava-se ares de superioridade, para retê-la na sua submissão de mulher, que é a única verdadeira. Ele não sabia falar de amor, mas sabia dizer: traço eu quero faça. Maria Adelaide conhecia o noivo desde a infância, tinha-se sentado com ele no mesmo banco da escola pública. Ele não passara do segundo livro de leitura rela avançara intrepidamente até ao último, mas sempre camaradas, tratando-se por você. Depois de uma temporada de férias, mudaram de caminho e perderam-se de vista. Quando se tornaram a encontrar, o pai Delia, carpinteiro, tinha morrido. A mãe, carregada de filhas, suspirava por um genro que a aliviasse da carga. Flaviano prestou serviços a F, a Milia caída em miséria e apaixonou-se pela antiga condiscípula. Ela não o feliu. Influenciada pela lembrança do mesmo banco do colégio, da lição comum, da igualdade de print e cruel amor, e Pius, achou natural que as mesmas prerrogativas de seres livres predominassem até ao fim, até a comparticipação do mesmo leito, talvez da mesma sepultura. As irmãs, mais espertas, com uma pontinha mais viva de independência, motejavam às vezes, as ocultas da mãe, daquele casamento, levantando os beiços em caretinhas de repugnância. Embora mais velha, Maria Adelaide era mais ingênua que as outras ou ia se deixando levar. No alto da encosta, ao dar em volta à igreja, esbarraram com o João Sérvulo, de opa cor de tomate. Tluetuan, e o a viração forte do mar, e a Fortunata em conversa com o Marcos Pescador e a mãe, Conceição, uma velha portuguesa vermelhaça e ruiva, carregada de ouros no pescoço, no peito e nas orelhas. Flaviano sente um baque no peito. Desagradava-lhe o encontro, não sabia por quê. Os olhos de Marcos não pararam nele e foram logo direitinhos a Maria Adelaide. Flaviano voltou-se, mas a noiva, vermelhinha como uma rosa, tinha abaixado os delia para a areia do chão. Bimbalhavam os sinos, voavam no ar límpido os galhardetes e as flamulas festivas. No infinito azul das águas infinitas não havia nem sequer o M. ponto de embarcação. O céu sem nuvens arqueava-se sobre o mundo, como uma redoma enorme de turquesa líquida, traspassada de luz. Repare, gente, como a hortensia vem bonita! Exclamou Fortunata, acenando para a filha do pescador Lino, que ali ia com o pai a caminho da igreja. Ele muito alto, grisalho, ela com os cabelos loiros rutilando ao sol e um alegre brilho nos olhos azuis. Fortunata suspirou alto. Eu só queria que você cantasse hoje, Hortensia. Para essa gente da cidade ficar toda pateta. Uê! Coitada de mim! Quem sou eu? Rui diz que você é a bonança. Fantasias do Rui. João Sérvulo, com a opa flutuar-lhe no corpo. Magro de ave pernalta, disse que seria bom irem tomando lugar na igreja. Flaviano não esperou. Segundo aviso, e mais carrancudo, mordido por ignorada vespa, fez sinal à noiva que o seguisse. Ela passou rente ao Marcos que, muito mais alto, todo se curvou para sentir-lhe o cheiro dos cabelos lustrosos. Com uma voz argentina, de inigualável timbre, a Hortensia falhava, olhando para o mar. Graças que chegou o dia dos peixinhos poderem nadar na beira da praia sem medo nenhum. Os remos estão descansados, as redes enxutas. Do que você se foi lembrar, dos peixes? Interrompeu Fortunata rindo e depois, vamos, que aí vem o Rui, e conversa puxa conversa, não se acha. Depois lugar lá dentro. Chegado ao alto, Rui não entrou na igreja, quedou-se à espera, olhando para o caminho. Vestidos alegres tachonavam a encosta de tons de papoula e boninas campestres. Ela ainda não aparecia, caminhou então para a frente, olhando para o horizonte. Apóstrofo barra vertical S croqui. Amor. Largo. Que manhã, que doçura. Disse-ia a infância do mundo, tal a pureza do mar e do céu sem uma sombra. Por um momento seu espírito inquieto repousou deleitado naquela grande paz. Parecia-lhe que se a vida fosse sempre assim, o homem poderia viver mil anos sem sentir jamais o vinco da lágrima, a pulsação do esforço, a agonia do suor ou o amargor da saudade. Maio formoso despejava no ar um fluido de suave repouso, que adormecia na alma o sofrimento. Resoavam fora os cânticos da igreja, e uma gaivota pairava no ar sobre a sua cabeça, como a glorificá-lo na natureza harmoniosa. A abstração foi curta. Uma voz chamou-o. Era de Dona Delpina, mulher do senador Guidão, que ia com a filha solteira, a impassível Dona Leonor dos Olhos Grandes, e pedia sua companhia para ajudá-las a entrar na igreja, já repleta de povo. Rui teve de abrir caminho até fazê-las passar para a capela mor, e, só depois de mal ou bem as ter acomodado, foi que procurou ver a filha adoptiva de Rola, essa formosa hada, que não lhe saía um instante do pensamento. Não procurou muito tempo. No meio de um bando de véus brancos e de grinaldas de rosas de comungantes, ela rezava de joelhos, com seu lindo perfil levantado para o altar. Entre o grupo pálido das virgens veladas, a sua figura ressaltava num destaque sensual, com seu vestido escuro degolado mostrando-lhe o pescoço roliço e branco, todo nu, o cabelo negro e abundante enrodilhado na nuca num rolo traspassado por um prego doirado e um enorme cruel amor ele. Hibisco escarlate sangrando-lhe o peito, arredondado, feito para o amor. Parecia uma Vênus de joelhos, castigando a sua carne de pecado, e redimindo a sua alma no anseio desesperado das súplicas católicas. Que pedirá ela a Deus? Pensou Rui, sem despregar os olhos do seu belo rosto estático. Pedirá que eu a ame ainda mais? Que os nossos destinos se unam depressa e para sempre. toda aquela contrição, todo aquele enlevo nascerão do amor que me tem, este amor que é a nossa tortura e a nossa maior, a nossa única felicidade. Nada a avisará de que eu estou aqui? Não. Nada. Ela percebe só que está linda e deixa-se contemplar naquela atitude, tão em desacordo com o seu tipo de deusa paga. Como meu pai se riria se a visse assim. O coronel Mangino costumava dizer que Ada era só artifício, o próprio fingimento em forma de mulher. Ouvindo tal, Rui revoltava-se, rompendo em protestos que a defendiam, mas no fundo do seu espírito ficava alguma coisa dessa acusação, a dúvida. Ninguém em Copacabana sabia de quem era filha essa Ada, enjeitada à porta da rolinha, em uma triste noite de chuva. Os pescadores antigos do lugar conheciam Inha de pequenina, quando ainda de gatinha se arrastava na praia, à vista cautelosa da sua mãe adoptiva. Todos eles tinham sentido nos braços o seu peso, a todos tinham puxado os cabelos às suas mãozinhas trefegas. Todavia, à proporção que ia crescendo, e se ia embelezando, essa criaturinha sem origem, tomava ares de filha de doutor, como fito cruel amor. Eles diziam com ressentimento e desdém. Mesmo as suas companheiras de infância, nascidas e criadas no mesmo bairro, a Maria Adelaide e a Hortensia, eram agora evitadas por ela, que pendia Ioda para a Dona Leonor, filha do ricaço Guidão. A Tinai, a Maria Adelaide, orfã de carpinteiro, era noiva de um pescador mestiço e a Hortensia fazia redes cantando para ajudar o pai. Ela insinuara-se, não se sabia como, em casa do senador Guidão verdava os vestidos da Dona Leonor, que chegava a levá-o ao teatro e a outras festas consigo. Se Ada fugia dos humildes, Rola conservava o seu lugar entre eles. Era medica dos pobres, com a sua caixa de homeopatia sempre pronta aí, quando Deus queria e o tempo lhe sobrava, servia-lhes de enfermeira. Embaixo do púlpito e encostado à parede, o pescador Marcos não tirava os olhos de cima da Maria Adelaide. Por duas vezes a moça o fixara também. Rápida e furtivamente mais o noivo estava a seu lado. De sentinela, e ela retraía-se logo, assustada, apertando os dedos entrelaçados, em que luziam as pedrinhas falsas dos anéis dos turcos. Desfiava Padre Nossos, sem pensar no que fazia, machinalmente. Por seu gosto, voltar-se-ia de todo para esse pescador branco, que a comia com a vista, e era por certo muito mais interessante do que o Flaviano, seu noivo. Quando se levantou, fim do ofício, tinha os joelhos magoados e uma tristeza no coração. O noivo parecia ter adivinhado qualquer coisa e acercou-se dele a carrancudo. Maria Adelaide teve então vontade de fugir e meteu-se, calada, pelo grupo das mulheres. Cruel amor 51. Dos pescadores, a Fortunata, desembaraçada, falando a toda a gente e a mulher do Rufino, com o seu rancho de creolinhos, e a filha do Lino, a doce Hortensia, que a acolhia sempre tão bem. A mãe e as irmãs chamavam Enia para o seu lado e ela fingia-se surda, queria rodear-se de outra gente, fugir do Flaviano, certa de que, dentro do peito dele, roncava trovoada, pronta a desabar sobre ela. Ao saírem da igreja, viu Marcos ao pé da porta. O seu vestido roçou nos joelhos dele, os seus olhos de cordeiro manso levantaram-se para o seu rosto queimado do sol e dos ventos do mar. Ele tinha um ar triste e luminoso ao mesmo tempo. Ela empalideceu, como se lhe dera uma vertigem. Fortunata propunha, vamos ficar aqui um bocado, para ver as moças de Botafogo. Vocês estão reparando? Para estar todo o pessoal da Guanabara, falta só seu Freitas, seu Baptista e o Rubião. A gente da Cruzeiro tem e quase toda também. Só Pedro Mudo não deixa os peixes em paz nem em dia sagrado. Está lá sozinho nas pedras. Lá vem Ronha com a gente do Doutor Guidão. Flaviano comentou. Disseram que ontem ela foi apanhada aqui sozinha com o Rui. Apanhado é peixe, não venha já com malícia, exclamou Fortunata, ofendido. Tá vendo, João Sérvulo? Ninguém escapa à língua do mundo. Dona Rola. É uma santa. Flaviano respondeu. E mulher? Cruel amou. Que novidade, gente, um ser mulher é crime. A mulher é perdição do mundo. E o homem é a tentação do diabo. Quando a mulher não é séria deve ser morta aos bocadinhos, como Tatuí para iscas de cação. Houve uma gargalhada. Só Maria Adelaide baixou para o seu vestido branco a vista toldada por uma nuvenzinha triste. Sabe que mais, Maria Adelaide? Aconselhou Fortunata, alto, com a sua franqueza sã. Eu se fosse você procurava outro noivo, mais sossegado. Flaviano pensa que mulher é sardinha e que é tão fácil passar a navalha em uma como em outra. Livra. Até estão fazendo a gente pecar com estas conversas depois da missa. João Sérvulo tá com cara de fome, adeuzinho. Até logo de tarde para a procissão. Voltando-se para um pescador negro que viera à festa com a mulher e os filhos endomingados e losos, continuou sacudidamente, S. Compadre Rufino, o senhor vai conosco mais a comadre Rosa. As crianças têm cama, têm leite, tá tudo prevenido. Dona Maria da Conceição, disse ainda dirigindo-se à mãe do Marcos, não faça cerimônia. Quando quiser descansar, minha casa está às ordens. Até logo para todos. A pouco e pouco foram descendo os fiéis. Só Maria da Conceição segredou ao filho que ficasse com ela mais tempo ali. Marcos olhou espantado para a mãe. Ficar ali, para quê? Maria da Conceição não respondeu logo e caminhou para a frente da igreja, postando-se a olhar. Muito séria e sombria para o mar. O filho tornou a indagar do que lhe quereria ela. Quando estivermos sós eu te o direi. Espera. Marcos girou sobre os calcanhares e foi espiar para os lados da praia, a ver se lobrigaria ainda ao menos um esvoaçar das fitas da Maria Adelaide. Entretanto, os fiéis iam descendo e o outeiro em cima, ficando deserto. Quando se viu só, Maria da Conceição chamou o filho, fê-o sentar-se no gramado do chão, a seu lado, e depois de um instante de preparo, fixando nele os seus olhinhos azuis, de ruiva, disse-lhe, com amargura. Tu gostas da Maria Adelaide. Zero rapaz corou subitamente depois, os olhos encheram-se-lhe de água e ele abaixou a cabeça. Maria da Conceição, estendeu a sua mão curta e engilhada, mais pelo trabalho do que pela idade. Segurou na mão calejada e comprida do filho e ficou-se a contemplá-o, com pena. Toda ela faiscava ao sol, nos seus ouros bem limpos e abundantes, as arrecadas das orelhas, os cordões do pescoço, os corações enormes de filigrana que se lhe espalmavam no peito sobre a casimira preta. De um casaquinho sem abas, até nos cabelos ruivos, enrolados em trancas apertadas na nuca. Marcos contemplou-lhe o rosto longo, sulcado de rugas e perguntou. Como foi que a senhora percebeu? Olhando para ti. Sabes que não olho para mais. Ninguém mais, filho, é preciso mudares de tensão. A pequena tem dono. E que dono? Ela não gosta dele. Hein? Ela não gosta dele. Cala-te, é sua noiva, deve querer-lhe bem. Teme-o. Cala-te. Vem fazer comigo uma promessa à Nossa Senhora. Vamos pedir-lhe, de joelhos, meu filho, que te faça esquecer essa paixão. Não quero. Prefiro sofrer. Ela não o ama, ainda poderá ser minha mulher. Como sabes tu isso? Ela disse Hélio. Adivinhei-o, mãe. Ela nunca me falou. Adeus. Adivinhaste. Pensas uma coisa e ela é outra. Se o Flaviano, aquele bode excomungado, sabe que lhe cobiças a noiva, mata-te. Que mate. E eu? A senhora é mãe, me perdoará. E o pago que me dás? Mas o que é que a senhora quer que eu faça? Respondeu ele quase gritando. Quero que me prometas que nunca mais lhes de olhar para ela, nem lhe passares a porta, nem andares em companhia da sua gente. Que mais? Que venhas comigo fazer na igreja uma promessa, para a esqueceres. Prefiro morrer com ela no coração. Lembra-te de que o noivo é um pescador como tu. Só isso, mãe, só isso é que é a desgraça. Traço, um pescador não quer a infelicidade de outro pescador. Não, não pode querer. Bem vês que tens de mudar de ideia. Ó, mãe! Já me tens dito que um pescador é como um irmão de outro pescador. Então não hás de ser como Caim. Deixa a rapariga em paz. Sabe? A senhora não lucrou nada com dizer-me essas coisas. Antes ficasse calada. Eu não vou dizer à moça que gosto delia. Mas gosto. Não sei por quê. Nem como foi. Ela também gosta de mim. O resto é com Deus. Ou com o diabo. Ao dizer estas palavras, a portuguesa sente o bafejar-lhe a nuca um sopro quente, como o hálito de um animal. Voltou-se assustada. Atrás delia estava o mudo, agachado, de orelhas pendentes, como para guardar lá dentro o que tivesse ouvido. Arre! Que bruto! Exclamou ela com mau humorístico. Marcos aproveitou a ocasião para levantar-se e depois de sacudir-se, como se quisesse enxotar qualquer bicho importuno de sobre o corpo, disse, vamos-nos embora, voltaremos para a procissão. Lembre-se, man, que eu não lhe prometi nada. E tu, lembra-te do que eu te disse. Enquanto os dois desciam, o pescador na frente, com largas passadas, a mãe atrás pensativa, Pedro mudo atirou-se na relva, de uruços, grunhindo como um porco para o azul do mar e do céu. Dois pontos cruel amor.